Bom dia, Júlia. Prazer ter você aqui
Bom
conosco.
dia, Rodrigo. Bom dia, Tânia.
Bom
Prazer é
dia,
meu poder estar participando aqui. Bom dia também a todos os ouvintes e espectadores que estão acompanhando aí a rádio no dia de hoje. Eu
Júlia. Júlia,
falo aqui
você
de São
fala da
Paulo,
onde?
da cidade de São Paulo. Mas eu sou carioca, mas moro aqui.
Então, você está falando hoje para a Baixada Santista. Apesar também que, né, com a internet, hoje em
É
dia nós
sim.
falamos para o mundo inteiro. Júlia, eu queria começar nossa entrevista perguntando justamente para você como que você analisa esse período, né, esse começo do novo ministro da Educação, né, o Milton Ribeiro. Nós vimos, né, que desde o começo do governo Bolsonaro nós tivemos aí mudanças, né, na pasta do MEC, pouquíssimos projetos e muita confusão, né, o Abraham Weintraub, o Vélez Rodrigues, enfim, era muita confusão e poucos projetos. Como que você está analisando esse começo aí do Milton Ribeiro?
Acho que antes de falar especificamente, né, desse novo ministro, é importante a gente reafirmar que, na verdade, desde que Bolsonaro assumiu, a gente não consegue identificar nenhum projeto para educação. E isso perpassa a construção de qualquer um que tiver ali dentro do ministério. Desde o Vélez, passou por Weintraub também, que tentou aplicar alguns programas absurdos, né, que foi inclusive rechaçado pelo conjunto da sociedade brasileira, e das entidades da educação, pelo fato de que eram ataques diretos a uma pasta que é muito importante para o nosso povo como um todo. Mas o novo ministro, se a gente for analisar assim nas diferenças do que vieram antes, primeiro, tem afirmado para fora, né, a dificuldade na relação com o orçamento do Ministério da Educação, que tem sofrido cortes, que tende a ser reduzido, mas no geral também não consegue aplicar ou apresentar aos estudantes, aos professores, à sociedade brasileira nenhum tipo de projeto, inclusive para lidar com a situação da educação no meio de uma pandemia, né, que é o que a gente está vivendo. Então, vários estados começando a flexibilização, a possibilidade de retorno às aulas, e a gente não tem uma participação efetiva do MEC nos debates, na construção de orientações para esses estados e etc. Assim. Então, acho que é um ministro que vem com menos peso na perspectiva de gerar polêmicas, diferente do que foi o nosso último ministro, que fazia, na verdade, grandes absurdos e escândalos, nos seus pronunciamentos. É um ministro talvez mais quieto, mas que no fundo também tem apresentado aí, né, acordo com a condução política de Bolsonaro, que relega a educação, sobretudo a educação pública, nada mais do que descaso.
Júlia, eu queria contar com você uma situação que está parecendo assim bastante grave, que é a questão da intervenção nas universidades federais. A Uni tem denunciado aí nas redes sociais esse desprezo do governo pela autonomia universitária. Inclusive, a Uni está realizando aí alguns atos nas redes, justamente por conta disso, né? Em várias universidades federais já tem aí uma intervenção, e isso não condiz com a identidade da universidade pública. Queria que você falasse sobre isso.
Exatamente. Tem um pilar da Universidade Pública Brasileira que é muito importante, que é fundamental, inclusive, para o funcionamento da universidade, para que a gente desenvolva pesquisas que respondam à sociedade, pesquisas que desenvolvam o nosso país. E esse pilar é o pilar da autonomia universitária. O que que significa autonomia universitária? Quando a gente reivindica autonomia universitária, é que a universidade, dentro da sua comunidade acadêmica, com o envolvimento dos três setores da comunidade, que envolvem estudantes, professores, técnicos administrativos, enfim, os trabalhadores, da universidade brasileira, eles possam decidir sobre os rumos da universidade. Então, num processo democrático, inclusive. Hoje, as universidades elegem seus representantes, no caso, né, seus reitores, através de uma consulta à comunidade acadêmica, que faz um processo democrático de votação para que depois seja enviado ao governo federal uma lista tríplice, com os três nomes mais votados. E é parte da história da Constituição da Universidade que os presidentes do país respeitem a vontade da comunidade acadêmica e nomeiem o primeiro colocado na consulta que foi realizada nas universidades. Acontece que Bolsonaro não tem respeitado esse processo de construção das universidades. E por que que isso é grave? Porque isso demonstra um desejo do presidente de intervir no, nas universidades públicas. Assim como ele tem demonstrado o desejo de intervir na Polícia Federal, ele também tem demonstrado certo interesse de intervir nas universidades públicas para nomear reitores que condizam com os seus interesses, o que é muito grave, não com os interesses da universidade, do desenvolvimento, da pesquisa, enfim, de quem está construindo no cotidiano as universidades públicas brasileiras. Então, a gente está falando aqui de mais de 7 universidades que já tiveram nomeação de interventores, é um número, assim, muito elevado, se a gente for pegar esses últimos períodos, inclusive essa semana, né, teve a nomeação de mais um interventor na UFRGS, ontem, o dia 17, foi um dia de mobilização em que a gente esteve na frente do Ministério da Educação, reivindicando essa pauta, também com o DCE da Universidade de Brasília, que passou por um processo agora também de votação da lista tríplice, e que estamos aguardando a nomeação da reitora que foi democraticamente eleita. Mas, enfim, isso no geral representa um grave ataque à democracia mesmo, ao funcionamento da universidade e um desejo de intervir por parte do presidente. Também nos institutos federais, isso é importante de dizer, né? Não só nas universidades públicas, mas nos institutos federais também, mais de 7 já têm nomeação de interventores. Então, é por isso que a gente tem construído essa luta, e isso é parte de um processo de luta mais ampla por democracia na sociedade brasileira, que Bolsonaro não tem respeitado muito.
E principalmente, né, Júlia, num período de pandemia em que as universidades estão concentrando tantas pesquisas, né, em busca aí da vacina, e tem esse corpo científico aí que também pode estar ameaçado com esse processo de intervenção.
Exatamente. E isso a gente também tem falado muito, porque no momento de pandemia, se a gente for parar para analisar quem tem feito mais pelo Brasil, a gente vê que não é o governo federal que diz que o coronavírus é uma gripezinha, que não apresentou nenhuma medida emergencial para a gente conviver com essa crise, com essa realidade que é muito diferente, que é muito atípica. Então, se a gente for pensar na educação, por exemplo, não existe nenhum plano emergencial para a educação nesse momento de pandemia, e as universidades têm voltado à sua atuação para pensar tanto orientações de saúde para a sociedade, já que o governo federal, o próprio Ministério da Educação tem falhado muito nisso, e também para entrar nessa corrida aí na busca pela vacina, que eu acho que, na verdade, é a nossa grande luta nesse momento, assim. Então, a saúde pública e a educação pública serão setores muito importantes de reconstrução do nosso país depois desse grande trauma. A gente está dizendo aí de mais de 130 mil brasileiros que perderam a vida por coronavírus. Então, a universidade pública, pela sua capacidade tecnológica, pelo seu corpo técnico, enfim, pela sua condição de dar respostas à pandemia, para construir saídas através da ciência, é um setor que é muito importante e que o que a gente vê como resposta do governo, na verdade, é mais corte e não mais investimento. E é isso que é muito grave.
Júlia, você tocou em alguns pontos importantes, né? Você comentou sobre a autonomia das universidades públicas, da importância das universidades nesta pandemia e sobre uma educação mais inclusiva. Você acabou agora comentando dos vários recursos retirados da pasta. Eu estou com uma aspa aqui do ministro Milton Ribeiro, que ele fala assim: quanto às críticas à minha falta de posicionamento, prefiro ter um perfil mais low profile, é moderno o ministro, em relação à mídia, mas gostaria de apresentar um resultado à sociedade. Quero pacificar, ouvir a todos. Não quero que o MEC viva de um embate. Estou aberto a ouvir opiniões contrárias sempre, respeitando o projeto inicial que fez a vitória da eleição do presidente Bolsonaro. Essa aspa dá uma brecha para ter um diálogo, uma construção de um diálogo. A UNE, vocês acham que teremos alguns avanços para uma educação mais inclusiva, uma educação em que as universidades públicas tenham essa autonomia que você comentou, ou isso é apenas um discurso e que esse conservadorismo, muitas vezes cego, continuará na pasta do MEC?
Rodrigo, eu acho que o próprio ministro entra um pouco em contradição quando ele apresenta essa fala, na perspectiva de que diz que a sua proposta inicial é sim seguir o projeto de Bolsonaro. E não dá para a gente ignorar o próprio projeto de Bolsonaro, que é um projeto calcado num processo de descaso com a educação pública brasileira, e aí desde as universidades, mas até o ensino básico, que ele diz que não, mas que é real, e também um projeto de ataque à própria construção moral, construção social da universidade. Então, Bolsonaro, né, já teve diversos pronunciamentos em que diz que na universidade só se produz balbúrdia, que o movimento estudantil é um antro ou ninhos de rato, enfim, são falas muito graves para um presidente e que já demonstram qual é o seu projeto político. Então, um ministro da Educação que assume esse projeto entra em contradição quando afirma que quer ouvir a todos e que quer construir uma educação mais igualitária. Mas, ao mesmo tempo, é importante afirmar que nós, enquanto União Nacional dos Estudantes, não temos nenhum veto ao diálogo. Inclusive, a gente quer ter condições de reivindicar e de fazer o debate sobre a educação brasileira. Porque o que a gente viu no último período foi um veto a um debate. Foi a exclusão da participação das entidades educacionais do processo, inclusive no Fundeb, que foi debatido no Congresso Nacional, que teve uma vitória, né, que a gente conseguiu aprovar esse fundo como um fundo permanente. O governo federal e o Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação, mal participou dos debates. Então, a gente quer sim debater com o governo, queremos apresentar quais são as nossas reivindicações, quais são as nossas ideias, mas não podemos esquecer que eles têm um projeto que dificulta cada vez mais esse diálogo. Então, na nossa perspectiva, estaremos abertos ao debate, queremos apresentar nossas reivindicações, mas sabemos também que a gente só vai conseguir conquistar vitórias, como conquistamos a vitória do Fundeb, como derrubamos o ex-ministro, como conseguimos adiar o Enem, se a gente construir também grandes mobilizações para dizer a esse governo qual é a educação que a gente quer. E acho que no ano passado a gente conseguiu demonstrar isso muito bem com os tsunamis da educação, em 2019, né, quando o governo Bolsonaro fez todos esses pronunciamentos e também aplicou um corte de 30% no orçamento das universidades e dos institutos federais. Então, é preciso combinar o diálogo, apresentando as nossas reivindicações, mas também construindo muita luta, porque a gente precisa, sim, combater e apresentar alternativas a esse projeto que, na verdade, visa desmontar a educação pública brasileira.
O Rodrigo levantou sobre inclusão, né? Eu queria saber a sua opinião a respeito da atitude do vereador Fernando Holliday, de São Paulo, que quer acabar com as cotas. O projeto dele já passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, né? E parece que tá avançando. E eu queria, como é que a UNE está se mobilizando para poder impedir que esse projeto passe, que é uma grande conquista, e o Fernando Holliday está caminhando aí para um retrocesso. E ele é negro, né?
É triste de ver, sabe, Tânia? Eu acho que a gente está, no ano de 2020, tendo que defender coisas que são tão óbvias. E esse processo das cotas raciais, se a gente for inclusive pensar, o estado de São Paulo é um dos estados que mais demorou, se a gente for pensar nas universidades estaduais, a aderir ao processo das cotas raciais, né? As políticas de afirmações de. Eita, fugiu a palavra agora. Políticas de ações afirmativas por meio das cotas raciais, assim. E esse é um retrocesso muito grave, porque se ainda há pessoas que negam a realidade brasileira de um processo de escravização que passou por o povo negro, e que até hoje, né, se a gente for pegar aí as porcentagens, os dados, é a parte majoritária da sociedade que está marginalizada, que menos tem acesso ao ensino superior, à educação básica de qualidade. Então, as cotas, contrário do que dizem muito aí, não é tornar o processo da educação mais desigual. É do contrário. É um processo de reparação histórica e de trazer o povo negro para dentro das universidades. Isso é uma luta histórica do movimento estudantil, é uma conquista do movimento negro, da sociedade como um todo, e que é muito grave que no ano de 2020 a gente tenha que defender o óbvio. Então, esse processo das cotas raciais, a gente tem construído, né, diversos debates, né, para dentro da Alesp, inclusive, né, construído diálogo com os parlamentares, construído também na sociedade civil processos de mobilização, de debate sobre esses temas, e construímos também um abaixo-assinado que está lá no site da Uni, inclusive fica o convite aí para a participação de todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, porque é preciso frear esses processos. E o Fernando Holliday, se a gente for parar para pensar, né, é uma pessoa, um jovem, que surge nesse processo da construção do MBL, etc., que defende pautas assim, que são verdadeiros retrocessos, assim, é uma nova política travestida da velha política, que só defende que o Brasil volte a ser algo que a gente já tinha conseguido modificar. Então, nesse processo vai exigir muitas mobilizações, vai exigir muita articulação também, porque é muito grave que a gente tenha que estar defendendo o óbvio aqui no estado de São Paulo, que já foi um estado que demorou para aderir a um processo necessário de inclusão, de ampliação de uma educação mais justa.
Júlia, você disse que estamos defendendo o óbvio. E eu queria complementar isso com os frequentes cortes na educação que nós tivemos aí desde o governo Bolsonaro. Defender o óbvio, mais investimentos na educação significa melhores resultados. Só que no dia de ontem, o governo federal, já além de ter já afirmado que teve alguns cortes na educação para esse ano e para o ano que vem. O governo federal agora está recorrendo a emendas parlamentares, a conversas com deputados. Logicamente, isso é importante. Porém, isso não parece uma medida paliativa para quem não tem nenhum tipo de projeto?
Com certeza. E Paulo Freire já dizia que a educação, ela tem que ser entendida como um bem público. É isso que a gente defende, inclusive, enquanto União Nacional dos Estudantes. E Paulo Freire dizia que ensinar não é transferir conhecimento, mas é criar as possibilidades para sua própria produção e para sua construção. E é por isso que a gente reivindica que o Estado crie condições para que a educação de qualidade seja construída no Brasil. E para isso é necessário priorizar o investimento na educação pública. Ontem, no dia de ontem, enquanto o governo federal tenta dar respostas que não respondem à necessidade de investimento do Estado na educação pública, a gente construiu um ato com 16 frentes parlamentares no Congresso Nacional e mais de 70 entidades, movimentos sociais, personalidades ligadas ao debate da educação, para debater e construir a defesa de um orçamento justo para 2021. Se a gente for analisar o que o Bolsonaro tem feito, para o ano de 2021 já está previsto um corte de 17,5% nas verbas discricionárias. E o que que são as verbas discricionárias? São as despesas como custeio, inclusive. Então, a gente está falando aqui de água, de luz, de funcionários e serviços terceirizados, do investimento em obras de estrutura nas universidades, de assistência estudantil. E a gente está falando desse corte no momento em que estamos vivendo, como já falamos aqui um pouco, uma pandemia. Então, o próprio processo, por exemplo, na demanda de assistência estudantil é maior hoje, tendo em vista que há um aumento no desemprego, há uma queda na renda da juventude, dos trabalhadores e das trabalhadoras, dos estudantes. Há um processo, uma necessidade da gente evitar a evasão, então, desses estudantes que hoje estão em condições piores. E nesse corte também é previsto um corte de 18% no PNAES, que é o Plano Nacional de Assistência Estudantil, e isso é mais ou menos aí 187,8 milhões, caso a gente não consiga mudar isso no Congresso. Então, para nós, essa resposta de emendas parlamentares não supre a necessidade de investimento do Estado, inclusive porque em 2016 foi aprovada no Brasil uma emenda constitucional que congelou os investimentos em saúde e em educação pública por 20 anos. Então, a gente já tem essa barreira do teto de gastos, né, para fazer o debate do investimento, o debate do orçamento, e Bolsonaro ainda vem no meio desse caos que a gente está vivendo, com a possibilidade de cortar mais. Então, é um momento bem grave que a gente está vivendo, né, em vários reitores de institutos federais, de universidades. O próprio ministro da Educação, se eu não me engano, já comentou que, caso se efetive esses cortes, as universidades e os IEFs terão bastante dificuldade de seguir funcionando aí no ano que vem. Porque a gente vai ter que também remodelar, né? Estamos vivendo um processo de ensino remoto, de que exige investimento em outras áreas. É tablet, chips, o próprio processo de retorno vai exigir ferramentas de segurança, né, no que diz respeito à saúde, e tudo isso exige investimento. Então, o mínimo que a gente tem aí reivindicado e dialogado com os parlamentares, Rodrigo Maia, inclusive, né, teve presente ontem nesse processo do ato que a gente construiu online, está disponível nas plataformas digitais, de ter no mínimo a inclusão aí de 1,2 bilhões de reais para educação, tendo em vista essa necessidade, e já deixando claro que isso não será o suficiente, mas assim, é o mínimo para ressarcir os cortes que a gente teve esse ano e as necessidades que terão para o ano de 2021.
Júlio, eu fiz essa pergunta justamente para abordar a importância desses investimentos para 2021 por causa dessa questão pandêmica que nós estamos passando. Você comentasse para as pessoas que não vivem o dia a dia das universidades, né, que geralmente não tem ninguém próximo cursando universidades ou institutos federais, e muitas vezes são levados por essa narrativa da balbúrdia, né, da falta de ímpeto dos estudantes. Eu queria que você comentasse a importância, né, tanto dos institutos federais quanto das universidades federais, para esse momento pandêmico que nós estamos passando, a proximidade que essas entidades têm com as comunidades, a tecnologia e até mesmo a questão da vacina. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso e também, se não mudar, né, essa estratégia de corte na educação, você considera que no ano que vem, ou até 2022, nós teremos um colapso no sistema educacional brasileiro?
Primeiro, muito boa essa pergunta de comentar um pouco sobre a importância das universidades, porque nesse momento de ataques tão diretos, né, e tão mentirosos, inclusive, do que é a universidade pública, é sempre bom que a gente esteja reforçando qual é o seu papel na sociedade. E para aqueles e aquelas que não vivem o cotidiano da universidade, não têm parentes, amigos, enfim, que vivem esse espaço, é mais importante ainda que a gente reafirme e apresente quais são os grandes benefícios que a universidade brasileira, que a educação pública, que os institutos federais trazem para a nossa sociedade. E se a gente for pensar a universidade, a gente funciona a partir de um tripé, que é o tripé do ensino, que são as graduações, etc., da pesquisa e da extensão. Então, as universidades públicas, só aí nesse tripé, já desenvolvem 1 milhão de coisas que são importantes para a sociedade brasileira e que vem de retorno para nós. A gente ensina, então, e forma, né, os nossos jovens para como profissionais, enfim, suas áreas, etc. E as universidades brasileiras, inclusive, são muito boas, se a gente for olhar os dados, assim, tem um ensino muito valorizado, muito importante. A gente produz as pesquisas, e aí essas pesquisas é o que possibilita, por exemplo, a gente investir em tecnologia no Brasil, a gente desenvolver o nosso país, a gente desenvolver remédios, vacinas, descobrir 1 milhão de coisas, se a gente for pensar até um exemplo clássico, que é o UFRJ, que é a universidade que eu estudo, desenvolveu. A gente descobriu o pré-sal numa universidade pública brasileira. E o pré-sal hoje é o que rende a possibilidade de investimento em outras milhões de áreas, inclusive na própria educação, na saúde pública. E tem também a extensão, que é onde a gente desenvolve esse processo de da universidade para fora, né? Porque a gente afirma que a universidade ela não serve a si, a nós, estudantes, aos professores. A universidade ela tem uma função social, que é a função de responder às demandas e às necessidades da sociedade, do povo brasileiro. E nas extensões, a gente constrói projetos que dialogam com as necessidades reais e concretas do nosso povo. Então, tem diversos projetos de extensão aí que ligam hortas comunitárias nas comunidades, enfim, projetos de educação popular, de alfabetização, diversos processos que são voltados para quem está fora da universidade. Então, a universidade, na verdade, não serve só àqueles estudantes que estão matriculados, aos professores, não. A universidade ela é muito grande na perspectiva de desenvolvimento de diversos projetos que têm ligação direta com as nossas vidas, e com a sociedade como um todo. E nesse momento de pandemia, né, mais ainda, tendo em vista de que a gente está tendo aí que construir várias e várias saídas para responder a esse momento tão difícil que a gente vive. E aí eu acho que o maior emblema aí é a luta pela vacina, e aqui em São Paulo, inclusive, né, a USP tem um papel muito central nisso, né, na relação com o Instituto, que tem produzido também as pesquisas. Então, não podemos perder de vista, assim, que muitas coisas que a gente tem hoje na perspectiva de avanço e desenvolvimento do nosso país vem porque as universidades públicas conseguem investir e produzir e refletir pesquisas que respondam às necessidades do nosso povo. E é por isso que elas vão ser muito importantes, reafirmo, na reconstrução da sociedade brasileira pós-pandemia, que vai exigir paciência, que vai exigir ciência, diferente, né, do que o Bolsonaro diz. Então, a ciência ela é muito importante para que a gente consiga avançar. E sim, sem dúvidas, caso a gente não consiga reorganizar e construir um orçamento justo para a educação, a gente tende a viver aí um colapso na educação brasileira, e aí não digo nem só da educação superior, mas também do ensino básico, assim, porque as escolas, né, se a gente for pensar, também vão passar por um processo aí muito complexo para retorno de aulas e etc. Então, mesmo com a aprovação do Fundeb, né, que é um fundo permanente que garante um investimento ali direcionado para os municípios e para os estados para a educação, ainda assim, com esse corte, vão ter dificuldades básicas, como eu falei, né, de pagar verbas, o orçamento do custeio, água, luz, funcionários, e tudo isso faz com que o funcionamento da universidade, das escolas, dos institutos federais fique prejudicado. É por isso, gente, inclusive, que eu queria convidar vocês a assinarem o abaixo-assinado sobre essa questão do orçamento, que vai começar a ser debatido e votado no Congresso Nacional. E para a gente garantir o orçamento justo, a gente precisa de pressão. Então, convite aí a participação de toda a sociedade civil a assinar esse abaixo-assinado. E está até aparecendo aí na tela, né, para quem está assistindo, também ler esse plano emergencial para a educação que a Uni produziu, já que o governo federal, né, não produz nenhuma resposta para a educação no meio da pandemia. Nós, estudantes, entidades estudantis, preparamos aí uma proposta de projeto para responder às necessidades da educação hoje.
É, muito bom, Júlia. É, e outra mobilização, eu sei que a gente já está chegando aqui no final da nossa entrevista, mas eu queria que só que você falasse dessa outra mobilização da UNE, que já que setembro é o mês que marca a luta em defesa da educação, e no próximo dia 23 a UNE vai estar mobilizando aí toda a sociedade, inclusive acho que esse plano emergencial deve estar na pauta dessa mobilização também. Né? Então, aproveita para fazer um convite aí para a sociedade para o próximo dia 23.
O dia 23, então, vai ser um dia de mobilização em defesa da educação, inclusive que está sendo construído por várias entidades do movimento educacional brasileiro, não só pela União Nacional dos Estudantes, e vai ser um dia de lutar pelo orçamento e um dia também que nós, enquanto UNE, vamos apresentar para a sociedade uma proposta de manifesto, de plataforma eleitoral dos estudantes para as eleições de 2020. Né? A gente sabe aí que está se aproximando um processo eleitoral e a nossa luta, nesse momento aí, tem sido em defesa da educação e por cidades mais democráticas que priorizem a vida e esse processo da educação pública. Na verdade, as eleições municipais, elas têm também um caráter nacional, né? Porque é a possibilidade ou não de enraizamento desse projeto bolsonarista que tem sido construído para o Brasil, só que em várias cidades pequenas. E a gente acha que a tarefa dos cidadãos brasileiros, das cidadãs, é que a gente construa um processo que defenda e que contenha a possibilidade de enraizamento do bolsonarismo nas cidades e municípios, entendendo que é momento de defender a educação, de defender a democracia que está tão fragilizada e de exigir, né, daquelas candidaturas que estão aí se colocando para o pleito uma responsabilidade com essas pautas que são centrais para o povo brasileiro. Então, o dia 23 vai ser um dia de luta, a gente convida a participação nos estados onde a gente está organizando. No sábado, que é amanhã, a gente vai ter uma plenária nacional com as entidades gerais, então, com os DCEs, de cada universidade do Brasil para pensar esse dia, e a gente vai estar aí, então, nas ruas, com muito cuidado, e, sobretudo, nas redes, para pautar a educação pública e debater um pouco dessa questão do financiamento. Fico o convite a todo mundo a participar e também agradecer o espaço por poder fazer esse convite.
Obrigada, Júlia, por trazer informações super importantes aí do movimento estudantil, né? Tão importante também na nossa democracia. E até uma próxima oportunidade.
Obrigada, Tânia. Obrigada, Rodrigo, de verdade. E obrigada a todo mundo aí também que está nos ouvindo, nos assistindo. Um abraço.
Obrigado, Júlia. O Iago Montalvão já é de casa e você também já está no nosso radar aí para novas oportunidades.
Que bom, obrigada. Um beijo, gente.
Tchau. E assim a gente encerra a edição do Manhã RBA Litoral dessa sexta-feira, encerrando o fim de semana, a semana, né, Rodrigo? Sextou?
Sextou, Tânia. Mas antes de sextar à noite, né, temos aí a continuidade da programação da nossa rádio RBA Litoral. Temos aí o Som da Praia com Olavo Dada, depois o Marcos Canduta vem com o Tarde RBA Litoral. Caso você tenha perdido a nossa entrevista de hoje, às 19 horas você pode conferir nas ondas da 93.3 FM e a qualquer hora nas nossas plataformas digitais. Então vai lá, segue nosso canal do YouTube, se inscreva, aperte o sininho e também curta a nossa página do Facebook.
Tá bom, muito obrigada pela audiência dos nossos ouvintes, dos nossos internautas. Ótimo fim de semana e a gente volta na segunda-feira. Tchau.
Até lá, tchau.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.